Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
A violência doméstica matou quase 700 pessoas nos últimos 25 anos em Portugal. Junte-se às 3 da manhã e a toda a equipa da Renascença. Somos 3 por todos, a favor da AFAV. Contribua agora, basta ligar o 761 10 33 33. Custa chamada 1 euro mais IVA.
Ajuda a salvar vidas. Levanta a voz contra a violência doméstica em Portugal.
Apoio Oxa. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt. Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito boa tarde, são 3 horas, são 2 da tarde nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Esta é a Rádio Renascença, está na altura de lhe contar que notícias é que marcam a atualidade. Vítor Pequito, o que é que destacas?
Combate à violência doméstica precisa de mais meios, defende Procurador-Geral da República. INEM prepara cenários alternativos caso não entre em vigor em julho o contrato de 4 helicópteros.
Está uma belíssima tarde de quinta-feira, estão agora 21 graus no Porto, 24 em Lisboa, 27 em Faro. Estas são as notícias que houve aqui na Renascença das 3 da tarde, edição de Vítor Pesquita.
O Procurador-Geral da República considera que são necessários mais meios para combater a violência doméstica, um crime que é difícil provar e nem sempre as pessoas estão preparadas para apresentar uma denúncia. Posição assumida por Amadeu Guerra há minutos na emissão especial da Renascença 3 por Todos.
Haver mais meios, nomeadamente oficiais de justiça, que são as pessoas que registram os processos e os colocam na Secretaria dos Magistrados para apreciarem. É óbvio que as situações urgentes têm que andar sempre com grande celeridade. E depois é a questão da prova, que efetivamente nem sempre é fácil, porque a violência doméstica ocorre normalmente dentro de quatro paredes.
Está numa casa,
e,
exatamente.
Portanto, é muito difícil, mas os vizinhos muitas vezes não querem intrometer-se nas questões, podem dar uma ajuda muito grande, e se houver prova efetiva, isso é possível melhorar.
Ainda assim, o Procurador-Geral da República adianta na Renascença que a aposta na prevenção tem resultado numa diminuição do número de crimes de homicídio por violência doméstica.
Por enquanto, neste ano, estamos com uma taxa inferior à do ano passado, em termos comparativos, porque penso que são 7, 8 pessoas, uma delas, um dos casos, não sabemos bem se efetivamente é violência doméstica. No ano passado, penso que tivemos 22 homicídios. Sim. E, portanto, estamos a melhorar. Um pouco, é óbvio que depois podem acontecer coisas que fogem ao nosso controle, mas temos apostado na prevenção, nomeadamente dos crimes de homicídio.
Amadeu Guerra, o Procurador-Geral da República, há minutos na emissão especial da Renascença 3 por Todos contra a violência doméstica. E em Santo Tirso, um homem de 45 anos está em prisão preventiva depois de detido por suspeitas de violência doméstica, alegadamente cometida sobre a mulher e a filha de 47 e 22 anos. A informação é avançada esta quinta-feira pela Guarda Nacional Republicana. 9 detidos é o balanço de uma operação da PJ por suspeitas de uma burla por usurpação de identidade que terá lesado um cidadão estrangeiro em centenas de milhares de euros. Uma das detenções aconteceu na Bélgica, tendo já sido enviado um pedido de extradição. O INEM está a preparar cenários alternativos caso não entre em vigor em julho o contrato para os 4 helicópteros de emergência por falta de visto do Tribunal de Contas, cenários que podem passar pelo recurso ao atual operador ou a outros que reúnam as condições exigidas. É a resposta do Instituto de Emergência Médica à Agência Lusa, na sequência do alerta do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil de que os helicópteros podem não estar operacionais em julho. O sindicato exige garantias imediatas sobre aeronaves, pilotos e plano de transição. O Banco Central Europeu volta a cortar as taxas de juros, uma descida de 0,25%, a oitava desde o pico inflacionista. O sétimo corte consecutivo, a taxa de depósitos fica agora em 2%, o nível mais baixo desde o final de 2022. Em comunicado, o BCE justifica o corte, desde logo, com uma inflação em linha com o objetivo de 2%. Está tudo em rr.pt. Até amanhã.
Até amanhã, Vítor Mesquita, 3 e 4 da tarde.
Renault.
Dizem que o zero não vale nada. Não, não vale. Que não conta, não, não conta. Que é só um vazio, Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
Aproveite no Intermarché. Perna de frango com costa só 2,29€ o quilo. Intermarché. Viver bem ao melhor preço. Preço válido a partir de 1 quilo até 11 de junho nas lojas aderentes.
Somos a Renascença, somos as 3 da manhã, somos 3 por todos contra a violência doméstica. Vamos no segundo dia desta maratona, o que lhe chamar?
Estou espojada aqui no sofá já.
Puf! Já está um cansaço, não é verdade?
Tá.
Mas isso não é nada comparado com o que sofre tanta gente por causa da violência doméstica, e por isso aqui estamos.
Até me fazeste firmes, mal, peraí.
Não. Firmes, irtas, de pedra e cal até amanhã às 8 da noite, e só paramos quando tivermos entrevistado 300 convidados e tivermos cumprido 30 desafios. E a seguir vem já mais um, que implica falar fluentemente em linguagem tecnológica.
Ah, então não contem comigo.
Nós já não conseguimos falar fluentemente em linguagem nenhuma.
Nada, exatamente.
Quanto mais em linguagem tecnológica.
Temos daqui a bocadinho como convidados João Couto.
Exatamente,
é músico.
Sim.
Sara Norte.
Exatamente, e também a escritora Maria Francisca Gama. É uma jovem escritora, mas muito. Que já escreveu muitos livros, escreveu dois livros, mas é muito jovem e muito produtiva.
E as
na
pessoas
sua
adoram. Há miúdos que se filmam a ler as últimas páginas de um dos seus livros, é uma loucura.
Talvez já tenha lido, um é a Cicatriz, o outro chama-se Filha da Louca, é o mais recente, é assim muito novinho, e ela vem aqui estar connosco.
Entretanto, temos também uma jornalista que fez questão de gastar todo o espólio de As que há em Portugal.
Para o seu nome, que é Marta Atalaia.
Isso.
Exato, uma jornalista. Bom, então, já a seguir temos...
Dou-te 100 euros, meto mais 100 euros nesta causa se imitares a jornalista perante Marta Atalaia.
Facilmente.
A sério?
Facilmente.
Então tá.
Eu acho que devias pôr 200.
Ela vai à falência.
Pois vou. Bom, se quiser contribuir, 761 10 33 33. Cardi B's Jay Senna can't tell me nothing, boss up and I change the game. You see me? It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. We're from dollar bills and I be popping rubber bands. Bruno Sands, tell me while I do my money dance. Like, hey, flexing on the gram like, hey, hit that little joint, okay. Oh yeah, we dripping and finessing, getting paid. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night. I'm gonna show you all when I walk away with you.
Aqui estamos, três por todos contra a violência doméstica, e eis que mais uma marca, no caso a Expand IT, se junta a nós para um desafio, desafio que, caso seja superado, significa mais 1.500 euros para doar para esta causa.
Toma! Desculpem.
E agora perguntam vocês, perguntem lá vossas minhas amigas. Mas Inês?
Mas Inês?
O que é Expand IT?
O que é Expand IT?
Então, é Expand IT, ainda bem que me fazem essa pergunta.
É como um ICT?
Não exatamente, bastaste lá quase.
Ela já não pediu para perguntar.
Exato, é uma empresa de tecnologia que trabalha em áreas como o desenvolvimento, a análise de dados, cloud ou gestão de projetos, e quer contribuir então para esta luta contra a violência doméstica com este donativo de 1.500 euros. Para isso, tem aqui um desafio para as três. Acabámos de receber, temos aqui na mão, como vocês viram num cartãozinho, uma lista com 18 palavras técnicas distribuídas por todas, usadas pela Expand IT no dia-a-dia, e nós vamos ter de conversar umas com as outras usando estas palavras que nós não sabemos o que significam, nem como se dizem, e no fundo parecer que somos especialistas numa conferência de informáticos. Não vale rir, atenção.
Estamos tipo no coffee break dos
informáticos. O Cláudio, olá Cláudio, mais uma vez,
olá.
Vai
também
apresentar
no break.
A conferência, e para validar o sucesso deste desafio temos connosco a Marta Alegria, olá.
Olá.
Diretora de Recursos Humanos, e também Sérgio Viana, partner da Expand, na Expand IT. Vamos a isto?
Vamos lá. Bem-vindos à conferência Expand IT, as três da tecnologia, com três das maiores especialistas nisto dos computadores. Começo já pela Inês Lopes Gonçalves, Full Stack Ninja Code Developer. O que é que faz um ninja?
Ora bem, um ninja, como toda a gente sabe, faz sprints, porque são muito rápidos, não é? São muito rápidos, e depois, obviamente, que sendo ninjas, são também especialistas em deploys em produção.
Deploys,
muito bem, tem que continuar porque
exatamente. Tem de usar tudo.
Muito bem, o que é que acontece? Sendo eles especialistas em deploy em produção, isso significa que podemos melhorar a qualidade dos nossos microserviços, obviamente num contexto de API, não é verdade? E através da nossa cloud híbrida, conseguimos oferecer um melhor serviço aos nossos clientes, nomeadamente em casa e também em backlog.
Muito bem, muito interessante, Inês, foi muito, muito clara. Passo a Ana Galvão.
Sim, senhora.
AI Ethics Integration Specialist e Customer Happiness Architect. Uhum. Qual é o maior desafio nas suas áreas?
Olha, eu costumo fazer aqui uma metáfora com... Por acaso eu sou mãe de um filho adolescente com estas tecnologias e o meu filho, porque de facto ele está sempre metido no seu cluster, procurando a sua escalabilidade.
É só escalabilidade. Porque escalabilidade.
Há palavras em português, estranho que pareça.
Para confundir.
Mas uma palavra para ele, em português, para ela é estrangeiro.
É porque ele está numa escalabilidade do armário. É sempre procurando um CI, um CD front-end responsive, que é aquilo que ele faz quando eu lhe pergunto alguma coisa, e diz-me sempre: eu não sou uma machine learning, vai fazer-me um big data. E pronto,
claríssimo, ficou data. Claro como água, Ana. Finalmente, Joana Marques, Strategic Data Storyteller e Digital Transformation Sherpa.
É
o que é que reserva ao futuro?
Sobretudo Sherpa.
O que é que reserva ao futuro para os Sherpas?
O futuro será incrível para os Sherpas, posso anunciar isso desde lá, desde já vejo isso na nossa pipeline. Nós efetuámos efetuámos o load balancer, depois inserimos esse estudo dentro de um container, e dentro da nossa framework nós conseguimos perceber qual é o panorama, só que de repente ficámos serverless. E isso foi um problema, houve uma espécie de apagão lá na firma. E nós agora temos o commit de resolver.
Muito bem, Joana. Muito bem. O Bill Gates não diria melhor. Muito obrigado às três. Será que passaram a Marta e
Sérgio?
Mas antes
de saber se passámos, olha, eu só queria perceber se alguma de nós conseguiu usar alguma palavra no seu contexto.
Nenhuma.
Zero.
Houve algumas.
Foi?
Sem querer.
Sem querer, não. Totalmente.
Foi
com fica com algumas dúvidas sobre a escalabilidade. Nota-se um conhecimento muito vasto, talvez por um filho adolescente.
Claro.
Eles só falam assim.
Escalabilidade são pessoas de Santarém.
São os famosos.
Claro, claro.
Agora posso dizer que tiveram um desempenho melhor do que algumas pessoas em entrevista.
Olha,
estamos contratadas.
Isso quer dizer, Marta, que
passámos.
E principalmente com a capacidade criativa.
Muito bem. Portanto, mais
é o que me chafa sempre.
1.500 euros para a PAV. Muito obrigada.
Yeah!
À Expand IT.
Obrigada.
Com grande escalabilidade e generosidade. Quem estamos a ouvir?
Isso já não faz sentido.
Que é o nosso convidado. Já a seguir.
A mão agarra só o pescoço. Faço dela gravata. Pode-me tu chamar que não vou.
Couto. E não é que o próprio João Couto está aqui sentado à nossa frente.
Bem,
alô.
Olha, que primeira pergunta, que idade tens?
29.
És muito jovem para ter esse bigode. Desculpa, insulto.
Ah, eu acho que estar aqui a...
Ana Galvão, você não está a par das tendências da moda? Pois é, tem razão.
Ah, mesmo que não estivesse na moda, podia usar.
Isso foi uma mistura de tendência e necessidade. Eu precisava de mudar qualquer coisa.
Olha, que fique, eu adoro o teu bigode.
Obrigado.
Atenção, atenção.
Eu sou neutra, não tenho opinião.
Eu tenho um filho de 16 que em breve poderá ter um bigode desses. Pronto, e que fazer? Respeitar, não
claro,
é?
É para isso
que estamos aqui, para defender o respeito.
Ouvir,
ver e não julgar.
É sim, isso,
no fundo
sim.
Estamos aqui numa emissão
ouvimos
contra...
e não julgamos.
É, exatamente. Ora, muito bem, mas há coisas que devemos julgar, João.
Pois
e
devemos.
A violência doméstica é uma delas, não
e
consideras?
E por isso é que estamos aqui. E já agora, os meus parabéns para esta iniciativa. Eu estive a acompanhar ontem um bocadinho da emissão e fiquei genuinamente muito emocionado com algumas das dos depoimentos e o meu abraço às mulheres que vieram cá e falaram do seu testemunho. É preciso uma coragem enorme.
Como é que tu olhas para... Tu tens 29 anos. Já temos falado aqui muito de umas certas ideias que agora andam muito por aí, que muito pouco progressistas, não é? Em relação às mulheres. Como é que tu olhas para a tua geração e para os homens e para as mulheres que tens à volta?
Passava aqui muito tempo a falar disso, mas a verdade é que a internet mudou muito a forma como nós pensamos e acho que há coisas maravilhosas que a internet trouxe, mas uma delas, mas um efeito secundário muito negativo é um bocado o individualismo. É um bocado nós achamos que os nossos sentimentos são factos.
Uhum.
Então torna muito difícil o discurso, às vezes na internet,
até
sobre
diálogo,
tópicos
é?
Tão sensíveis como este. De tal maneira que, por exemplo, eu estava a acompanhar a emissão ontem pelo YouTube e apareceu algumas mensagens nos comentários que me deram assim uma parte no estômago.
Como por exemplo.
É verdade, sim,
para
sim.
Para quem eu vi alguns ontem horríveis.
Mas digam lá, por exemplo, só para quem não leu.
Eu leio e bloqueio logo. Aquilo para mim é imediato. Porque, não sei, acho que há sempre uma forma, acho que há sempre uma necessidade de ser muito defensivos às vezes quando um tópico destes aparece, quando os factos são inegáveis, quando é uma questão que infelizmente acontece a pessoas muito próximas. Eu tenho pessoas próximas da minha família que já foram vítimas de violência doméstica, então...
Tu soubeste isso quando estava a acontecer? Ou era uma coisa distante?
Felizmente foi uma coisa distante, ou seja, nunca de família direta, mas às vezes o diálogo à volta disso era tudo menos...
Aberto.
Equilibrado, okay. É tudo menos equilibrado, tudo menos aberto. Felizmente, por um lado, acho que houve muita evolução. Por outro lado, há todo um outro campo que está a haver uma regressão enorme. E acho que é preciso estarmos aqui, em iniciativas como estas, sermos pessoas de peito cheio e de voz aberta aqui a falar. E se o silêncio é aliado ao agressor, nós estamos aqui para fazer barulho.
Muito bem, é isto mesmo. Obrigada,
excelente
João,
frase.
E que fazes muito, muito barulho com a tua guitarra e com as tuas canções. João Couto, nosso
muito
convidado.
Obrigado.
182.
Maravilha.
Daqui a nada, vamos conversar com...
O 183, quem é?
Sara Norte.
Posso roubá-la e ir lá para cima com ela?
Podes, com certeza.
Sim, senhora. Quero
muito
dizer
bem.
Só que precisamos da sua ajuda através de donativos 761-1033-33, por favor, porque todo este dinheiro vai para ajudar vítimas de violência doméstica.
Isso mesmo.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir. Informação para decidir.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Proteste Select.
Viseu, Castelo Branco, Lisboa, Coimbra, Leiria, Aveiro, Santarém estão a abrir por todo o lado.
Do que é que estás a falar?
Da Endesa. Vão abrir mais de 20 novas lojas este ano. Tudo para estar mais perto de ti e oferecer um melhor atendimento e serviço.
Uau! Certeza que vou abrir uma perto da minha casa.
Escolha a Endesa. Ao seu lado há mais de 30 anos.
Dois dias. Uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Porto Wine Festival está de volta, com vinho, gastronomia e música, a 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Porto Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe.
Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Esta sexta-feira é dia de Euromilhões, com o maior jackpot de sempre. São 250 milhões. Euromilhões, acrescendo ricos de um dia para o outro.
É em casa que acontecem a maioria dos crimes violentos. Não podemos continuar calados. Por isso, dias 4, 5 e 6 de junho, somos 3 por todos. A Renascença e as 3 da manhã, numa emissão especial para combater a violência doméstica. Muitos já se juntaram a nós.
Estou muito orgulhosa, que não me importe, seja o hino desta emissão de 3 dias, de 3 por todos, de 2025.
Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo.
Faça como a Carolina Deslandes. Junte-se a esta causa e apoie a APAV. Ligue 761 10 3333. Custa chamada 1 euro mais IVA. Saiba mais em rr.pt. Apoio Auchan. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt. Festival da Cereja de Resende, nos fins de semana 31 de maio e 1 de junho e 7 e 8 de junho. Na terra onde a cereja é símbolo e orgulho, celebra-se a sua cor, sabor e tradição. Destaque para a Marcha da Cereja no dia 1 de junho e para o cortejo Cereja Desportiva, dia 8 de junho. Não falta a festa. Resende e a sua cereja esperam por si.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois. E ainda 60 euros de oferta.
Que exagero.
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
Renascença. Na rádio, no digital, em podcast. Está tudo na app. Renascença. Música para sentir, informação para decidir.
In love and fear and hate.
Muito boa tarde, 3 horas 28 minutos. E a partir de agora, daqui a um minuto mais ou menos, estamos não só no ar na Renascença, como também no nosso, na nossa emissão de streaming que pode acompanhar no YouTube, mas também em direto na SIC Mulher. Dizemos olá a quem nos acompanha através da SIC Mulher, nossa parceira nesta grande missão, grande empreitada.
Nestas três jornadas,
esta grande maratona que conta com muitos convidados e um deles está com a Ana Galvão e também estão com os James, assim muito sentadinhas, não é?
Estamos tão bem sentadinhas, porque estamos num sofazito que há no wall, o piso de cima para quem vai para os quartos e é na parte de cima das escadas. Isto é chiquíssimo. Temos um quadro que parece antiquíssimo à nossa frente.
Alguém tinha que usar esse sofá porque não estava a ver ninguém aí sentado a relaxar.
As luzes são candelabros que ficam aqui do nosso lado esquerdo. Isto é muito cachê, na verdade.
Muito.
Onde trouxemos Sara Norte, que está connosco, e também na tua casa, que é na SIC Mulher, onde estamos em direto. Olá, Sara, bem-vinda.
Obrigada.
À nossa casinha.
Obrigada, casarona.
A Sara está muito morena. Isso é da tua lua de mel?
Não, é de viver na Costa da Caparica.
Ah, pronto.
Estou morena assim o ano inteiro.
Sara, é conhecido um caso, até porque tu já o partilhaste noutros meios, pessoal, de violência doméstica. Tu queres partilhar connosco esse teu caso?
Sim, portanto, eu estava habituada, aliás, eu passei grande parte da minha vida no meio de relações tóxicas, em que a violência tanto era de uma parte, não é? Como acaba por ser da outra. São relações que nós deixamos de acreditar no nosso valor, somos manipuladas, deixamos de ter amigos, porque os amigos também se afastam. Há sempre aquela máxima de ela sabe, ela está a levar porque queres. E às vezes as pessoas não percebem que não se tem mais ninguém. No meu caso, eu estava totalmente sozinha.
Mas estavas sozinha com o teu namorado, suponho. Foste vítima de violência psicológica, física?
Física, tudo, durante 3 anos.
Três anos,
sim. Em que estava totalmente sozinha, porque deixei de ter amigos, a minha família também.
Porque se deixa de ter amigos?
Deixa-se ter amigos porque os amigos também se cansam muitas vezes quando têm a noção do que se está a passar. Tentam ajudar uma vez, só que muitas vezes a vítima volta para o agressor e quando isso acontece os amigos afastam-se. Quase como uns julgadores ou como um juiz. Uhum. E eu acho que isso não pode ser. Eu acho que o facto de tu seres uma mulher forte ou de teres voz ou isso não quer dizer que também não sofres de violência. Entendes? Portanto, se os amigos têm que ajudar 1, 2, 10 vezes, eu quero acreditar que têm que estar lá. Um amigo é isso.
O qual foi a pior coisa que te aconteceu dentro dessa relação e se calhar te fez ir embora?
Eu fiquei inconsciente uma vez no cais de Sodré com toda a gente a passar e ninguém me foi ajudar. E toda a gente viu o que se passou.
E tiveste assistência médica? Precisaste depois?
Exatamente, fui fazer a queixa, fui fazer o corpo de delito. Na altura era ali no Hospital São José. Portanto, segui com a queixa para a frente. Depois, quando chegou uma altura de prestar declarações, eu com medo fiquei calada e não prestei declarações e o caso foi arquivado.
Uhum. E até hoje?
Até hoje.
Até hoje. Mas agora felizmente consegues partilhá-lo. Não sei se o tens resolvido bem dentro de
Sim.
ti. Espero que também inspire outras pessoas a relatarem os seus casos. Tu também tiveste uma experiência bem conhecida dentro da prisão e acredito que aquelas pessoas que tu chamas agora de amigas, que são mulheres que conheceste estando presa, também tenham passado, muitas delas, por casos parecidos ao teu.
Sem dúvida. Isso também é notado mesmo na forma como elas resolviam conflitos, não é? Que é abater. Portanto, quando tu estás habituado a uma vida em que tudo se resolve não com o diálogo, mas se com levantar a mão e bater em alguém, elas acham isso normal e levam isso para a vida. Eu acho que até tu quebrares o padrão, e eu já disse isso várias vezes, até tu perceberes que aquilo não está certo, que aquilo não é amor, opa, então vais passar uma vida toda
a dar
porrada e a dar porrada.
Só para terminar, Sara, com esta vida que tu nos contas de muitos anos, com violência perto de ti, à tua volta, que Sara és tu?
Olha, sou uma Sara que ainda estou a curar as feridas, que é normal. Estou há 9 anos com um homem que me faz sentir especial, que me respeita, que me deixa ser livre. Portanto, isto tudo é um processo. Eu não vou dizer, ai, não tenho. Não, isto são feridas que se vão curando de pouco a pouco. Mas, depois de 9 anos com um homem que realmente me dá o valor que eu mereço, estou a encaminhar-me para uma Sara diferente, mais
Porque...
calma.
O futuro pode ser risonho.
Sem dúvida.
Para todas.
E ninguém merece viver com medo, é isso mesmo. Muito obrigada à Sara Norte,
obrigada,
nossa
Sara.
Convidada. Obrigada. Não consigo ver o número do dorsal, mas pelo
Sim,
número do dorsal
trouxe.
Da nossa convidada que segue. Também não trouxe. Ora, meu Deus.
Mas agora ninguém usa dorsais. Mas é uma pouca vergonha, já está tudo à balda.
É dorsais no congelador, é dorsais à balda. Bom, aqui continuamos. Por todas as vítimas de violência doméstica.
Quando o agressor voltou a ameaçar que me matava, eu fiz queixa na polícia e as coisas andaram para a frente. Obstáculos são muitos. Somos recebidas sempre por homens. perguntam-nos porquê é que não fomos antes, isso é de quem não percebe nada. E em pleno tribunal, a juíza perguntou-me se quando me batiam se me doía e impediu que relatássemos o quanto ele agredia a minha filha. Por isso a juíza decidiu que a minha filha não era vítima de violência e só eu. Ele foi condenado a pena suspensa.
Junte-se ao 3 por Todos. Ouça a emissão especial da Renascença e ajude a salvar vidas.
E como é que pode ajudar a salvar vidas, Joana?
Um primeiro passo pode ser, e muito simples, este ligar para o 761 10 33 33, custa chamada 1 euro mais IVA, 80 cêntimos revertem imediatamente para a PAV, para continuar a fazer este trabalho incrível que temos vindo a conhecer e ajudar vítimas de violência doméstica pelo país todo.
É isso mesmo, uma chamada aqui, outra chamada ali, muitas chamadas vão de certeza fazer a diferença. Uma pessoa que também faz a diferença na literatura portuguesa é a nossa convidada, Maria Francisca Gama, que tem 28 anos, Maria Francisca?
27.
27, ah, que já te estava a pôr mais velha do que tu realmente és, e já com 3 livros, assim, só para começar. Eu há bocadinho disse que eram só 2, mas são 3. A Profeta, a Cicatriz, Filha da Louca, que acabou de sair há muito pouco tempo,
sim,
não é?
Há uma semana e pouco.
Oh, Maria Francisca, a Cicatriz é um livro, eu vou já aqui dizer, eu não li.
Eu também ainda não li, mas já toda a gente leu, não é? Acho que só faltamos nós as 3.
Mas, exato. Ainda há bocadinho a Ana dizia que há as pessoas que leem o livro filmam-se a ler as últimas páginas do teu livro. Que fenómeno é este?
Olha, então, eu acho que eu sou lida por pessoas de todas as idades, mas também sou muito lida por jovens, também porque eu própria sou.
Escritores jovens atraem leitores jovens, tenho um bocado essa ideia também, não é?
Sim, porque...
Talvez que falem de uma realidade semelhante,
pois,
não é?
Exatamente, e depois porque eu comunico para eles, e eu fiz muitos TikToks na altura em que a Cicatriz foi publicada o ano passado, e depois houve uma leitora em particular que começou esta trend de se filmar antes de ler o livro e depois, muito chorosa, e entretanto propagou e foram, sei lá, mais de 800 TikToks o ano passado. Olha, que me identificaram.
E sem assim, spoiler em lágrimas, muito, não é?
Aposto que a Sara Max só teve tipo um TikTok o ano passado.
Nessa aí eu ganho, nesta coisa muito específica.
Sem queremos estragar a quem não lê o livro, nomeadamente a nós próprios que não lemos. Chorosas porquê? É uma história que de alguma forma encontra aqui algum paralelo com esta causa que estamos aqui a combater, com a violência doméstica ou
com as relações tóxicas.
Sim, encontra em primeiro lugar porque a primeira parte do livro versa sobre aquilo que eu acho e o meu objetivo era passar uma relação na idade de jovem adulto feliz. Portanto, versa exatamente sobre o contrário, sobre não existir violência no namoro e as pessoas construírem uma relação em que as duas se amam e se respeitam, são amigas, que é isso que os jovens devem ambicionar quando se relacionam com, claro, outra pessoa amorosamente. E depois, por outro lado, é uma história que infelizmente tem muita violência, não doméstica, em particular violência sexual. E é um livro marcadamente triste, mas também é um livro que dá muita esperança, espero eu.
Já sabemos o que ler quando saímos desta casa. Aqui não temos tempo de ler, não é? Mas já sabemos o que faremos nos próximos dias. E à tua volta, na tua vida, tu alguma vez te cruzaste com algum episódio de violência doméstica ou soubeste de alguém?
Sim, infelizmente já denunciei, já chamei uma vez a polícia por uma questão de uns vizinhos, mas foi o único contacto
que tive.
E o que é que
aconteceu? Olha a Cusca.
Não quero saber, relação... a polícia foi? Não, por acaso não fora. Depois eu acabei por mudar de casa por uma questão.
Mas esse passo de fazer uma denúncia às vezes não é assim tão imediato quanto isso, porque exige uma certa dose de, não sei se é bem coragem.
Há assim um certo receio às vezes,
mas,
não é?
Não é? Uma pessoa sabe, ou houve um ruído, ou houve alguma coisa, ou sabe que de facto aquilo está a acontecer, mas o ato de ligar para a polícia às vezes requer ali assim alguma. Não sei, eu vou chamar-lhe coragem mesmo. Sim, não hesitaste?
Não, mas eu acho que é porque tenho muita noção do privilégio e sei exatamente o que é que é suposto sentir-se dentro de casa, que é a segurança. E quando nós estamos em nossa casa e na casa do lado sentimos que não há segurança, isso automaticamente soa muitos alarmes em mim. E também não estava sozinha, estava com um grupo de amigos em minha casa.
Mas o grupo deu mais força para conseguissem fazer essa. Sim, muito bem. Sim. Maria Francisca, muito obrigada. Por também tu juntares a tua voz a esta causa. E aqui seguimos daqui a nada com Marta Atalay.
E tu tens um desafio para cumprir.
É assim, eu disse
vou
aqui
falar
com Marta Atalay.
Dou mais 100, já dei 100. Exato. Vou dar mais 100.
Vai sair daqui.
Se
na
falares
penúria
com a voz de jornalista Inês, a Marta Atalay.
Muito bem. Já, eu prometi.
Mas sem rir. Como se fosse,
não, como
essa
fosse a tua voz normal.
Como se fosse a tua voz normal.
Ela nunca ri com a voz de jornalista.
Mas se eu sou uma jornalista séria, porquê é que havia de rir?
E és mulher também.
Muito mulher. Também. Obrigada e não só recebemos. teremos Marta Atalaia, como também Marco Rodrigues. Estamos muito fortes em convidados começados pela letra M. Maria Francisca, Marta Atalaia e Marco
Rodrigues.
Para a
próxima é tudo por ordem alfabética.
Isso. Que boa ideia, Joana, notícia de última hora, ela é mulher, ela é jornalista e ela é a pivô da SIC, é Marta Atalaia, e eu acabo de conseguir mais 100 euros para apoiar a APAV, porque Verdade. As minhas amigas diziam que eu não tinha coragem de falar com Marta Atalaia com esta voz de jornalista.
100 euros consegui... para a APAV. É, está feito.
Obrigada, por causa de Marta Atalaia.
E a Marta nem estreinou.
A Marta não tem voz de jornalista.
Pois não. Há uma tens voz de jornalista. Há um pouco.
Tu tens a tua voz normal.
É uma voz normal, se bem que acho que quando falo ao telefone os meus filhos dizem, mãe, és um bocadinho mais estridente, se calhar porque estou a rir.
Mãe, para de estar na ser pivô.
Não, mas eu acho que como nós na rádio às vezes temos tendência a falar um pouco assim e pôr a voz assim mais encorpada, acho que há um género jornalista, ou não? O que é que achas, Marta?
E sobretudo porque 90% das notícias que damos são notícias tristes, são notícias negativas e, portanto, logo o nosso tom acaba por naturalmente ser mais grave, não é?
Dá-las com outra voz também nos distancia às vezes um bocadinho. Distancia-nos, Marta, de certeza que já deste muitas notícias horríveis sobre este tema, sobre a violência doméstica, e estremece sempre um bocadinho por dentro, não é?
Estremece. E é verdade que eu estou no SIC há praticamente 20 anos e é sempre um tema infelizmente recorrente. Felizmente temos conseguido, há uns dados, inclusivamente da APAV, que há 10 anos, há uma década, as mulheres demoravam 15 anos a denunciar ou pedir ajuda. Nos últimos anos passaram entre 2 a 6 anos. ainda é muito tempo das mulheres a viverem num sofrimento e em silêncio.
Mas é um sinal de esperança de que, pelo menos, há uma consciência.
Há uma consciência e a sociedade, e nós jornalistas temos, de facto, o dever de o fazer. E, nomeadamente, os casos que nos chegavam quando fazíamos a Opinião Pública, com um programa que existia na SIC Notícias, fizemos muitos sobre violência doméstica e tínhamos várias mulheres, grande parte mulheres, a ligarem e a contarem episódios horríveis.
Tu própria tiveste uma situação menos simpática com um ouvinte em direto a falar contigo, muito desagradável.
Sim, foi. Absoluto. Foi. Também foi muito violento. E tive a noção de que, se no dia a seguir não me sentasse na cadeira, nunca mais conseguiria voltar a fazer o programa.
Mas não há problema. E é uma coisa que, se calhar, dificilmente, quase certeza, dificilmente veríamos acontecer ao contrário. Uma mulher ligar a um homem que está a apresentar um jornal.
Seria muito
isto,
mais raro. Seria muito mais raro. E no Opinião Pública eu recordo, há uns anos, dois ou três episódios que me marcaram muito. Uma mulher no Norte, que era vítima de violência doméstica, que o marido deixou-a presa a uma árvore durante três dias até ela ser encontrada. Recordo o caso de uma senhora de 80 anos que, depois de 40 anos, teve coragem de pedir o divórcio.
Impressionante.
E abandonar o marido. E recordo também um rapaz que viveu sempre em contexto de violência doméstica e que me ligou a dizer: Marta, o meu medo, tinha 18 anos, é um dia eu vir a ser agressor.
Bem, que consciência também, não é?
Completamente, completamente. E sobretudo, a noção, que é uma coisa que também temos noticiado, é que a violência está a surgir muito cedo também no namoro. Uhum. A minha irmã é psicóloga e foi psicóloga na APAV e foi dar uma formação à faculdade em que os jovens, em que estão licenciados, não consideram violência os namorados ou as namoradas saberem a password.
Pois há quase que uma normalização.
Normalização, ou achar que é normal, normal o namorado ou a namorada dizer como é que devem estar vestidos.
Quase uma demonstração de amor,
certo,
até
certo,
é perversa
certo,
esse ponto.
Parece,
não é?
Que é assim uma espécie de como dou-te o meu número de telefone e a minha password. É como
dou-te tudo,
dou-te
não é?
Tudo, sim,
dou-te a minha
tudo.
Identidade,
sim.
E tu podes controlá-la.
Não há privacidade.
Sempre essa preocupação também enquanto mãe. Calculo que os teus filhos já sejam crescidos,
sim,
agora, mas
sim,
isso foi
16 e 20. 16
é uma
e 20.
Coisa que te preocupa
é,
também.
É sobretudo explicar-lhes que há limites e que normalmente os agressores não são agressores de um dia para o outro.
Nem se mostram
sinais,
como agressores, não.
Não, e há sinais que nos vão dando conta de que facto aquela pessoa pode ter um comportamento agressor, nomeadamente aquilo que falávamos, ou dizer com quem é que vais, controlar as saídas, controlar os amigos, procurar os lados.
Já são sinais de alerta.
Que devem de facto ser tidos em conta. Sim, sem
obrigada,
dúvida.
Marta,
muito bem, Marta,
teres
muito obrigada.
Nós.
Olha, obrigada também a vocês pela vossa iniciativa.
Obrigada.
Estamos todos com as três.
Obrigada,
muito obrigada, Marta. Muito obrigada, Marta. E daqui a nada vamos receber uma vítima de violência doméstica.
Vamos, sim, senhora. E também vamos receber o Marco Rodrigues logo no início da hora das quatro. Vamos ouvi-lo aqui com A Minha Casa, é um dos temas do seu álbum novo, o Marco Rodrigues, para ouvir agora e depois em entrevista depois das quatro.
Quando fecho os olhos, canto só para ti, vejo-te com a saia de folhos e danças só para mim. No momento certo vou parar para te dizer que neste meu deserto de aperto és a fonte onde vou beber a força do meu ser, minha vontade de querer. Meu amor, essa é a minha casa, seja ela onde for. Desferiste um golpe de dança, apagaste a minha dor. Não há nada mais perfeito do que ter-te sempre aqui, encostada no meu peito. A minha casa é o pé de ti, meu amor, essa é a minha casa. Vejo, consegues me encantar, abrilhantas-me o desejo com um beijo de me a vontade de cantar, de rir e de sonhar, a vontade de querer estar. Meu amor, essa é a minha casa, seja ela onde for. Despediste um golpe de asa, apagaste a minha dor. Não há nada mais perfeito do que ter-te sempre aqui. Encostada no meu peito, a minha casa é ao pé de ti. Meu amor, essa é a minha casa.
É o Marco Rodrigues, vai estar connosco daqui a nada. Também ele se associa aqui ao 3 por Todos. Estamos a ouvir esta canção do Marco chamado A Minha Casa. Já te dissemos aqui tantas vezes como a nossa casa devia ser um sítio seguro, tranquilo. Nem sempre é. E durante algum tempo, suponho eu, a casa da Joana Araújo, a nossa convidada, se calhar também não o foi. Olá, Joana.
Olá, Joana.
Bem-vinda ao 3 por Todos.
Obrigada e deixem-me dar já os parabéns por esta iniciativa.
Obrigada.
Durante algum tempo vivi, fui vítima de violência doméstica, não física, psicológica, que dói igualmente.
Quanto tempo, Joana?
É engraçado que o espaço temporal eu não sei precisar. Aliás, eu esqueci-me da pessoa. Durante um tempo esqueci-me mesmo. Encontrei alguém na rua, um familiar que me perguntou se estava tudo bem. Eu nem sabia, porque já tinha crescido, entretanto, a pessoa... esse familiar, e eu não reconheci e disse: ah, não te lembras de mim, eu sou parente
desta
do
pessoa.
X. E eu de quem? Eu não me lembrava,
tanto
portanto,
recalcar isso, não é?
Ou seja, mas mesmo muito.
O que é que isso tem a ver com o que nos contas? Foi essa violência psicológica
Sim.
que te deixou mazelas? Como, deixou-me... por exemplo, a memória ou então a consciência Sim. de onde estavas?
Deixou-me mazelas. Acho que nunca passa. Nós temos a responsabilidade de tentar curar-nos, mas é algo que nunca passa.
Mas leva-nos pela tua história. Que pessoa foi esta? Era teu namorado?
Era meu namorado, sim. Era meu namorado. E como normalmente acontece, no início foi maravilhoso. Foi uma pessoa sedutora, galanteadora. Passei momentos muito bons, cuidadosa, portanto, tudo aquilo que nós queremos e esperamos de alguém.
Muita atenção, não é?
Foi claro. Uma pessoa saudável no início.
Até que
eu me comecei a perceber que estava isolada dos meus amigos, que estava a isolar-me da minha família, que tinha que dar imensas contas.
Justificações,
onde
tudo
vais, de onde, a que horas é que
Exatamente.
Chegas.
Uhum. E já não me apetecia fazer nada para não ter problemas.
Mas quando te apercebeste disso, já estavas enredada numa
Já estava
seja, é uma
dentro
coisa,
dessa teia.
Quase não dás conta enquanto vai começando Sim. a acontecer, não é? Qual é o primeiro Sim. momento em que te lembras de pensar assim, eu estou numa situação que já não é normal, que já não me está a agradar muito?
Quando me sinto completamente sozinha em casa e a sofrer.
E não tens quase, provavelmente, ninguém a quem...
Tenho, o pior é que eu tinha, mas depois vem a vergonha.
Mas como,
e vem o medo de contar aos nossos.
Como é que, Joana, te isolaram? Como é que é esse processo? Como é que se proíbe alguém de se estar? Porque é uma coisa ardilosa, subtil.
É muito subtil e vem com castigos. Não me dás atenção, eu deixo de falar contigo. Eu ponho-te de castigo. É uma frieza que acontece. Nós temos o bom e de repente ficamos com... no inferno, com essa frieza.
E é quase como se às tantas tu própria te obrigasses a não ir.
Sim,
não é que te proibisse,
não,
mas tu sabias
problemas.
Que a consequência era aquela. Então, para não arranjar chatices, tínhamos aqui
Exato.
Alguém ontem que nos dizia, a Joana Dias, que às tantas já nem se maquilhava.
Para não ter chatice,
para não ter
exatamente.
Chatice. Não é quase esse antecipar da chatice que claro. Faz com que tu já nem queiras estar com ninguém.
Exatamente.
O que é que determinou, Joana, saíres dessa situação? Qual foi o...
Sim, um
o que é que te tirou daí?
Porque eu não estava habituada a isso. E não me queria habituar. Pronto, tive a ajuda da minha família, recorri. Teve de passar a vergonha, teve de passar isso tudo, com uma situação muito grave que eu nunca falei, ainda não me sinto preparada para partilhar.
Uhum.
E sim, tive que recorrer à minha família quase para renascer. Tive o apoio deles, de alguns colegas de trabalho, poucos que souberam, porque também fui perseguida no meu trabalho, e consegui sair.
Tu escreveste, colaboraste com a APAV, escreveste uma letra de uma canção. Inspiraste-te no teu caso?
Inspirei-me no meu caso, já tinham passado imensos anos, mas lá está, é o que eu digo, nós podemos tentar e temos essa responsabilidade de procurar a cura, mas é algo que não passa. Eu estou aqui, eu estou a tremer, a lembrar-me de algumas coisas que passei. Foi isso e foi o cansaço mental e psicológico, a dor de ver o aumento da violência nos meus programas.
Ver outras pessoas a passar pelo mesmo, não é?
Que programas são esses?
A Joana trabalhou há muitos anos com o Manuel
Lisboa. No Vossa TV e hoje em dia no 2 às 10. E a nossa crónica criminal, houve uma altura que era quase todos os dias. Aliás, estamos com um caso em aberto.
Aquele caso
de uma mulher que morreu. Pronto. Já não, para mim já não faz sentido em 2025 estarmos aqui e com os casos, não, se calhar não estão a piorar, de antes não se falava, agora fala-se. Mas acho, e é um apelo que eu deixo, é que se olhe para as leis têm de ser revistas e têm de ser modificadas e tem de haver mão pesada. Em relação ao meu tema, foi um conjunto, foi a nível pessoal e foi a nível profissional estar ali a ter conhecimento desses casos. Houve um dia que, numa insónia, pronto, veio o refrão e
transformaste
foi
essa
a letra toda.
Que é que
diz,
em música.
O que é que diz a letra desse refrão?
Esta canção é composta por uma história e por uma mensagem. A história é cantada por cantoras bem conhecidas da nossa praça e a mensagem é cantada por todas nós, algumas figuras públicas. Juntei forças de segurança, mulheres, porque elas também estão na primeira linha a receber quem precisa de ajuda. E para criar alguma empatia também para com as vítimas.
Como é que se chama a música?
Fui o teu troféu. Há a história, a personagem acaba por morrer e deixa uma mensagem a quem fica. E dentro do refrão há a mensagem: se te causa dor, não pode ser amar.
Muito bem. E tu és o teu troféu agora, Joana.
O teu próprio troféu.
Sou a minha vida e todas as pessoas que fazem parte dela.
Obrigada, Joana.
Obrigada.
Muito obrigada pelo teu testemunho.
Obrigada.
Se desse lado também se sentir inspirada a contar a sua história ou quiser contar, falar sobre um caso que lhe é próximo, somos todas ouvidos. 962-007-500. Já tivemos aqui casos de pessoas que se calhar estavam aqui um bocadinho em silêncio e que de repente ganharam coragem com esta emissão de contar
partilhar,
a história.
Sim. Algumas pessoas dizem até que é a primeira vez que estão a dizer assim em voz alta.
E porque é rádio e não tem imagem e às vezes deixa só mensagem de voz,
sim,
ninguém
sim,
a vê.
Não
e...
tem de se identificar, exatamente.
Isso, é mais
bem.
Fácil. Vamos a caminho das notícias das 4.
Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Em nome da Caixa, gostaríamos de deixar um grande, enorme e gigante parabéns a todas as pequenas e médias empresas com estatuto de PME Líder. E um especial agradecimento às que se candidataram connosco.
Graças a elas, somos o Banco Líder no apoio às PME Líder 2024. Saiba mais em cgv.pt. Fonte APMEI PME Líder 2024. Prémio da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do APMEI e do Turismo de Portugal. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.
O tapete está na rua em Arraiolos, de 6 a 10 de junho de 2025. Assista aos concertos. No dia 6 de junho, José Giabas. Dia 7 de junho, Rui Veloso. Dia 8 de junho, Marisa Lias. Dia 9 de junho, Matias Damásio. E dia 10 de junho, Carlos Leitão.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é todo à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Ar livre à vista. Descontos até 60%. Entregas rápidas e o preço mais baixo garantido. A melhor poupança deste verão, em conjuntos de jardim e muito mais, está nas nossas lojas. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
A Festa da Cereja e Companhia invade a Alfândega da Fé de 6 a 8 de junho com boa comida, produtos locais e a rainha da festa, a cereja. À noite, espetáculos de Marotos de Concertina, Caretos, Ana Moura e Fernando Daniel. Festa da Cereja, o melhor da Alfândega da Fé, está na sua companhia.
Se é dos destemidos que são pesos em vez de velas no ginásio, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois! E ainda 60 euros de oferta!
Que exagero!
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
Agora vamos lá ver.
Guitarras, histórias e memórias. Tim está de regresso com o espetáculo Canta-me História. Dos Chutos ao Rio Grande, da Resistência aos Tais Quais. São muitos anos de música para partilhar. Canta-me Histórias. Tinha solo com as suas guitarras e as histórias das músicas que marcaram gerações. Canta-me Histórias. Uma digressão por todo o país. 7 de junho, no Panorama, em Alcobaça. Apoio Renascença.
Renascença. Emissora Católica Portuguesa.
São 4 da tarde, 3 nos Açores. Boa tarde.
Na rádio. No digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Este é a Renascença e o sítio onde lhe contamos que notícias marcam a atualidade. Olá, Miguel Coelho, boa tarde, o que é que destacas?
Olá, boa tarde. Procurador-Geral da República deu ordem para acabar a averiguação a Luís Montenegro o mais depressa possível. Donald Trump e Xi Jinping falaram hoje ao telefone e trocaram convites para visitar os respectivos países.
Estão 21 graus no Porto, 24 em Lisboa, 28 em Faro. Amanhã as temperaturas sobem ainda mais. As notícias das 4 na Renascença.
Ordem para concluir a averiguação a Luís Montenegro. Trata-se ainda do caso da empresa familiar do Primeiro-Ministro, a Spinum Viva. Na sequência de 3 queixas apresentadas na PGR, à Renascença, o Procurador-Geral revela que queria ter o processo terminado antes do início de funções do novo Executivo, o que não foi possível. Recorde-se que o novo Governo toma posse hoje às 6 da tarde. Mas Amadeu Guerra garante que a ordem está dada, é para acabar a averiguação o mais depressa possível.
O disse, era nosso objetivo, antes do início do ciclo político, fazer a investigação. Nós pedimos elementos às pessoas envolvidas, que são conhecidas quem são. Como houve campanha eleitoral, não obtivemos durante esse período toda a documentação que foi solicitada. Entretanto, essa informação foi entregue, estamos a analisar a informação e faço votos e tenho pressionado os procuradores e eles têm colaborado nisso e estão cientes de que é necessário terminar, dar despacho final na obrigação preventiva o mais rapidamente possível, porque também nós entendemos